O governo federal ainda não deu início ao processo que irá permitir o término das obras da nova ponte do Guaíba. Reduz para 8 mil o número de consumidores sem luz na região metropolitana devido à chuva. Itália tem protestos após novo toque de recolher para tentar conter alta nos casos de coronavírus.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas, manhã de terça-feira, de tempo instável e temperatura de 17 graus em Porto Alegre. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ainda não deu início ao processo que irá permitir o término das obras da nova ponte do Guaíba. Existe uma parte da obra que está intacta, onde estão assentadas aproximadamente 500 famílias.
Apesar da construção da travessia ter sido iniciada há 6 anos, o processo de reassentamento de 500 famílias, moradoras da Vila Tio Zeca e Areia, ainda não foi iniciado nessa região. No ano que vem, o governo promete acelerar a retirada das casas. A Justiça Federal segue aguardando o DENIT para poder dar início às audiências de conciliação. Até uma forma de realização de encontros virtuais chegou a ser oferecido para a autarquia durante a pandemia, o que ainda não foi aceito. Somente após a retirada das casas será possível dar continuidade às obras para a construção de 4 das 7 alças da nova ponte. Para a Rádio Gaúcha, Josimar Farina.
Novo abastece aí. É cashback para valer. Baixe aí.
Trânsito.
Chove em Porto Alegre e motoristas devem ter atenção ao asfalto molhado. Tem trânsito bem carregado nos principais acessos à capital, na saída de Cachoeirinha, inclusive, com acidente. Em Porto Alegre, atenção para bloqueio da rua Monsenhor Veras, entre a rua São Manuel e a rua São Francisco. Uma árvore de grande porte caiu durante a madrugada. Motoristas que estão indo em direção à Ipiranga devem dobrar na São Manuel e utilizar Aviador Porto. A IPTC atende um atropelamento agora na Azenha com a Princesa Isabel. Tem ambulância do SAMU no local. Na região metropolitana, atenção para um acidente na RS-040 em Águas Claras, em Viamão. Segundo informações do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, um homem foi atingido pela roda de um caminhão na altura da parada 84. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
Uma jovem de 18 anos morreu após um acidente na BR-468 entre Bom Progresso e Três Passos, no noroeste do estado. Ela estava na carona de uma moto que saiu da pista e colidiu em árvores. O piloto tem 20 anos e sofreu lesões graves. Ele foi encaminhado a um hospital de Três Passos. O acidente aconteceu por volta das 9:30 da noite passada e não há bloqueio no local. A Polícia Civil investiga as mortes de 2 homens de nacionalidade uruguaia dentro de uma residência em Imbé, no litoral norte. Idney Silva Soares e Herbert Silva Soares eram idosos e irmãos. Um deles havia testado positivo para coronavírus recentemente. Os corpos não apresentavam sinais de violência e nada foi levado da residência. A Guarda Municipal de Imbé encontrou os irmãos após ser chamada por vizinhos. A polícia aguarda laudos do Instituto Geral de Perícias.
Tempo.
Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 14 em Pelotas e Caxias do Sul, 15 em Santa Maria e 17 em Rio Grande. O dia será de pancadas de chuva na faixa leste do estado, incluindo a região metropolitana. O tempo é seco e o sol aparece no oeste, no norte e no noroeste. As temperaturas não sobem muito e ficam nos 27 graus na máxima. O número de clientes sem luz em decorrência da chuva em Porto Alegre diminuiu. Na atualização mais recente da CE, agora são em torno de 8 mil clientes ainda sem energia elétrica. Esse número chegou a ser de 22 mil pontos na tarde dessa segunda-feira. Há locais sem luz em diversos bairros de Porto Alegre. As equipes da companhia seguem nas ruas para restabelecer todas as redes. O Gigantinho, ginásio do Internacional, que será administrado pelas produtoras gaúchas Opus e DC7, será inteiramente modernizado. A expectativa é que se torne um local mais preparado para abrigar espetáculos. Entre as melhorias previstas na reforma está a instalação de um sistema de climatização e a colocação de cadeiras em toda a arquibancada do ginásio. A capacidade máxima será de até 12 mil pessoas. A acústica do local também será ajustada. Segundo as produtoras, após o início da obra, a estimativa de finalização do novo ginásio é de 2 anos. Ainda nesta edição, Ministério Público questiona Ministério da Saúde e Anvisa sobre escolha de vacinas contra a Covid-19. Contas de água, luz e telefone poderão ser pagas pelo Pix em novembro.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
A Caixa autoriza hoje as movimentações de parcela do auxílio emergencial para os nascidos em dezembro. Esse valor está acreditado na poupança digital desde 30 de setembro. A terça-feira também tem a liberação da segunda parcela extra do auxílio, no valor de R$ 300,00, para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o número de identificação social de final 7. A Petrobras vai reduzir o preço médio do diesel em 4% nas refinarias a partir de hoje. Já a cotação da gasolina vai cair 5% na segunda redução promovida em outubro. Na sexta-feira, a Agência Nacional do Petróleo voltou a divulgar o levantamento semanal de preços de combustíveis. O valor do litro da gasolina nos postos foi apurado em R$ 4,35 na semana de 18 a 24 de outubro. O valor do litro do diesel ficou em R$ 3,44. O Banco Central afirmou que algumas contas de água, luz e telefone já poderão ser pagas diretamente pelo Pix em novembro, quando o sistema será lançado. A expectativa é que, no médio prazo, o serviço seja obrigatoriamente ofertado como opção para o pagamento das faturas. Ainda não será possível a totalidade das empresas, porque é um processo gradual. Em agosto, o Banco Central já havia anunciado um acordo com a ANEEL, autorizando que as contas de luz fossem quitadas usando o sistema de pagamentos instantâneos.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo instável em Porto Alegre, temperatura de 17 graus. Agora são 8 horas 7 minutos. Italianos e espanhóis voltaram a conviver com o toque de recolher. A Itália aumentou ainda mais o número de testes com novas instalações de drive-in e ajuda de militares. Havia filas de até 6 horas para um teste de Covid. No domingo, o país atingiu um novo recorde de infecções, mais 21 mil casos e 128 mortes. Os hospitais começaram a ficar lotados em várias regiões. Mais medidas foram anunciadas e devem durar até 24 de novembro. Na noite dessa segunda-feira, houve protesto contra as medidas do governo italiano. Em Milão, organizações neofascistas se infiltraram nas manifestações. Houve ataques a lojas e 2 policiais ficaram feridos. O Ministério Público Federal abriu procedimento para acompanhar o processo de escolha de possíveis vacinas contra a Covid-19 e o planejamento para a imunização da população brasileira. As procuradorias de São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco questionam o governo federal, que fechou acordo apenas para a compra das vacinas produzidas pela COVAX Facility, liderada pela Organização Mundial da Saúde e desenvolvida pela AstraZeneca e Universidade de Oxford. A abertura do procedimento se dá por conta da disputa política travada entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, em torno da Coronavac. A compra da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan chegou a ser anunciada, mas foi suspensa após declarações contrárias de Bolsonaro. Em instantes, venda de carros cresce no estado e avança a nível pré-pandemia.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Justiça Eleitoral indeferiu mais de 10 mil candidaturas para estas eleições. A maior parte dos partidos negados é por falta de documentos e por infringirem a lei da ficha limpa. No Rio Grande do Sul, dos quase 33.500 pedidos de registros de candidaturas, 519 foram considerados inaptos. Desse total, 274 renunciaram e 6 candidatos morreram. Nas eleições de 15 de novembro, 25.770 candidatos concorrem ao cargo de vereador e outros 1.150 aos de prefeito no estado. As vendas de carro zero quilômetro no Rio Grande do Sul alcançaram níveis semelhantes ao de antes da pandemia. Dados de setembro apontam a quinta alta consecutiva. Foram 10.500 unidades negociadas no mês passado. A melhor marca do ano é de janeiro, quando foram 10.600 emplacamentos no estado. Os índices acompanham o crescimento no país. No entanto, o setor segue no vermelho no acumulado de 2020.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.